Estudantes e representantes da sociedade civil exigiram estratégias antirracistas e antissexistas no novo Plano Nacional de Educação, em análise na Câmara dos Deputados, com metas e diretrizes de ensino até 2034. O debate foi realizado na Comissão de Educação. A superação de variadas desigualdades e violências em ambiente escolar é uma das metas, segundo Benilda Brito, do Nizinga Coletivo de Mulheres Negras.
Se você perguntar por passagens de racismo na escola, todos e todas, todos vão poder dizer. O projeto de educação que esse país tem para nós, povo preto, ele começa no útero, quando a mãe engravida, e termina no cárcere. Isso para aqueles que não passam pelo genocídio, porque a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Tem salas de aula de ensino médio que tem vagas e não tem criança. Uma educação antirracista garante a permanência, o acesso, o sucesso de pessoas negras na escola.
O Ministério da Educação enfrenta o problema por meio da Política Nacional de Equidade para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, criada no ano passado. Coordenadora dessa área no MEC, Lara Vilela, mostrou dados da persistente desigualdade entre crianças e jovens brancos e negros nas escolas. De 0 a 3 anos de idade, por exemplo, 40% das crianças brancas estavam em creches em 2019, enquanto as negras não passavam de 34%. No ensino médio, 80% dos jovens brancos de 15 a 17 anos frequentaram ou concluíram o curso em 2021. Entre os negros, esse índice ficou em apenas 70%. Outro dado revela que 52% dos estudantes indígenas não dispõem de escola com infraestrutura adequada, segundo Lara Vilela, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
Não é possível que a gente tenha essa desigualdade persistente que foi ao longo dos anos. O PNE precisa trazer metas claras de qual é a desigualdade que a gente precisa enfrentar.
A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, o Coletivo Nizinga e o Instituto de Estudos Socioeconômicos desenvolveram o projeto Dandaras e Carolinas, com foco em políticas antirracistas e inspirado na heroína Dandara dos Palmares e na escritora Carolina Maria de Jesus. A meta é combater violências como as enfrentadas pela estudante Luísa Paiva, da creche ao ensino médio, em Minas Gerais. Hoje, com 17 anos, Luísa relembrou racismos disfarçados de bullying que a fizeram se entender como negra de forma bem violenta para uma criança ou uma adolescente.
E eu acho que eu me tornei negra na creche. Teve uma colega que excluía todas as três meninas pretas da sala. Falava que todo lugar que a gente encostava tinha bactéria. Mas ela era protegida por uma professora branca também, que me odiava. Quando eu entrei no fundamental, no primeiro ano, um colega puxou meu braço e me comparou com a cor de um pneu. E aí, me apropriando dessa frase de se tornar negra, eu me tornei mulher na escola também, no sexto ano. Aquela fase que meninas menstruam e criam corpos, muitos hormônios. E aí, os colegas começaram a fazer brincadeira de bater na minha bunda e me sexualizar, falando que só ficaria comigo por causa do meu corpo. Depois de um tempo, eu entendi e denunciei. Mas nada aconteceu.
Organizadora do debate, a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, afirmou que o novo PNE deve buscar uma educação emancipatória, inclusiva, transformadora, laica, pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.
Não pode ser normal, não deve ser normal a escola ser um lugar que causa dor. Nós temos que ter boas memórias do processo de aprendizagem, de escolarização. Para a gente mudar, nós vamos ter que enfrentar tudo isso. E, de fato, sem informação dos professores, sem material didático, a gente não vai ver diferença.
Dandara e os debatedores criticaram o atraso na implementação de leis que tratam da obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e indígena nas escolas. Única negra no Conselho Nacional de Educação, a professora e pesquisadora Givânia da Silva pediu que estados e municípios também incorporem estratégias antirracistas e antissexistas em seus respectivos planos de educação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.